nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Dinenor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 horas ao meio-dia. Na emissão deste Domingo de Ramos, trazemos uma edição especial dedicada às celebrações da Páscoa. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Semana Santa em Braga e os 350 anos da Irmandade Senhor dos Passos da Vila de Prado.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Massiminos, Sé e Cividade. Participe na Via Sacra no dia 28 e celebre connosco a Páscoa na Cónega.
AOF, empresa com 70 anos, dedicada à reabilitação, conservação e restauro do património.
Queijaria Central, apresenta a maior seleção de amêndoas da cidade, com mais de 80 qualidades diferentes. Visite-nos, temos o pão de ló de Margaride, o bolinhol e o queijo da serra. Estamos na Avenida Central, junto ao Chafariz. Queijaria Central deseja uma feliz Páscoa.
Restaurante Pedrinhas, em Apúlia, Esposende. Pratos irresistíveis confeccionados com o peixe mais fresco. Visite-nos e delicie-se com as nossas especialidades. Fanecas à Pedrinhas, ensopado de raia, polvo à Pedrinhas, a sorda de peixe e gambas, ceviche e carpaccio de carapau.
Junta de Freguesia da Vila de Prado. A apoiar tradições que unem gerações.
Farmácia do Prado, a farmácia portuguesa mais antiga, há 300 anos a cuidar da sua saúde.
De 26 a 29 de março, visite a Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação no Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes das carnes DOP e Fumeiro, aos concursos pecuários, show cookings, maquinaria agrícola, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. Bilhetes à venda em Mel, Blue Ticket e Fórum Braga. Entrada gratuita até aos 10 anos de idade.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Dinenor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Vale do Cávado.
A Semana Santa de Braga é um dos momentos mais intensos da religião católica, sendo também uma das principais atrações turísticas da cidade de Braga e do país nesta altura do ano. Atualmente é considerada a mais imponente e divulgada de Portugal. É uma semana repleta de momentos religiosos e culturais, desde as procissões, concertos e exposições, entre outras. As igrejas e vários locais da cidade evocam a paixão de Cristo. As grandes procissões noturnas são momentos intensos de manifestação de fé, mas também de grande atração para muitos visitantes oriundos de diferentes regiões do país e do estrangeiro. Este ano, de 29 de março a 5 de abril, Braga vive emocionada e devotamente a Semana Santa. Para sabermos mais sobre a Semana Santa em Braga, contamos em estúdio com o cónego Avelino Amorim, presidente da Comissão da Semana Santa de Braga desde 2018 e pároco de Gualtar, São Mamede e São Pedro d'Este e Tenões. Muito bom dia, Sr. Cónego Avelino Amorim. Iniciava precisamente por perguntar. Braga encontra-se a viver a sua Semana Maior, a Semana Santa. O programa da Quaresma e das Solenidades da Semana Santa é preparado por uma comissão constituída por várias entidades. Naturalmente, a este conjunto de entidades também acresce todo o envolvimento da comunidade, não é assim? Quer-nos falar um pouco sobre todo este grupo?
Sim, muito bom dia então a todos. De facto, a comissão da Quaresma e das Solenidades da Semana Santa Iniciou quase há 100 anos o seu percurso em 1933, no contexto do Ano Santo da Redenção. No próximo jubileu, 2033, faremos 100 anos. E foi sobretudo uma iniciativa do arcebispo de então de juntar todas as entidades religiosas que tinham alguma programação na Semana Santa, de dar um relevo maior, porque queriam na altura celebrar então este grande jubileu da Paixão, da Morte e da Ressurreição de Jesus. Bom, assim foi continuando, foi uma primeira experiência que foi dando os seus passos e sempre continuou, e sobretudo na década de 80, 90, também com toda a preponderância que a Semana Santa acabou por ter no território, algumas entidades civis, como o município, o Turismo Porto e Norte, a Associação Empresarial, agora com esta designação, E são sobretudo esses, portanto, que passaram também a ter o seu lugar na própria Comissão, pela importância que tem na geografia, no turismo, enfim, no tecido comercial e empresarial e também daquilo que esperamos também destas mesmas instituições. Ultimamente associamos ainda a São Vítor, porque há cerca de pouco mais de 25 anos retomaram o cortejo bíblico, que nós conhecemos mais como a Procissão da Burrinha, e achámos de todo que era conveniente, já tínhamos colaboração muito próxima, mas de os convidar a ser também promotores da Semana Santa, e assim foi feito. Para além disso, algumas pessoas também que ao longo do tempo foram ficando a título individual e a convite individual, pelo conhecimento, pelo seu contributo também para a própria semana. Depois, temos ainda dentro da comissão um grupo de trabalho que é o chamado Grupo de Envolvência. Portanto, que todos estes membros compõem grupos de trabalho, somos 6 grupos de trabalho, e, portanto, um deles é o Grupo de Envolvência, que procura ter mesmo este objetivo, pensar e preparar iniciativas que envolvam também a comunidade local.
Muito bem. As solenidades da Semana Santa contam com um programa muito rico, com muitos momentos de fé e naturalmente também muitos momentos de cultura. Hoje, dia 29, irá acontecer a bênção e a procissão de ramos. Pedia-lhe para nos falar naturalmente deste momento marcante, a vivência religiosa, do seu significado, bem como da sua organização.
Muito bem, então neste dia de Ramos evocamos sobretudo a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né, que é aclamado como Rei. Evocamos na liturgia este momento com a bênção dos ramos, que depois as famílias levam para os seus lares, também como sinal da providência de Deus, sobretudo para os momentos mais difíceis. Mas é feito também o cortejo desde a Igreja de São Paulo até à Sé, portanto, que significa também, não é uma encenação, é muito mais do que isso, não é? É nós podermos celebrar, interiorizar e meditar e contemplar também através da liturgia toda esta densidade do mistério celebrado, e portanto há esta procissão até a entrada da catedral, onde aí, evocando o próprio Bracarense e os salmos que convidam aqui as portas, abram os seus umbrais porque vai entrar o Rei da Glória, portanto, na sua grandiosidade, há esse gesto de bater na porta para que se abram as portas da catedral e toda a Assembleia, toda a comunidade cristã possa entrar para celebrar a Eucaristia. Da parte da tarde, teremos a procissão dos passos, invoca, portanto, as procissões de cada dia acabam por evocar aquilo que nós celebramos e, sobretudo, escutamos no Evangelho da liturgia desse dia. Portanto, o Evangelho do Domingo de Ramos, fazemos a leitura da Paixão de Jesus. A procissão da tarde é a procissão dos passos, porque vai evocar todos os passos, todos os momentos da Via Sacra. Claro que esta procissão dos passos tem também esse momento grandioso, ali junto à Igreja de Santa Cruz, com o sermão do encontro de Jesus com sua mãe. E, portanto, este olhar de Maria e de Jesus, que evoca também as cruzes dos tempos de hoje que Jesus assume em si mesmo na sua própria cruz, mas também esta presença de Maria também nos nossos dias junto de quem sofre. Portanto, é um momento que evoca e, portanto, é sempre um momento muito, muito assistido, onde as pessoas procuram estar presentes, porque ajudam-nos também à releitura da nossa própria história e do contexto que hoje também vivemos.
Muito bem. os dias que seguem, naturalmente, nomeadamente na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira santa, naturalmente existirão vários momentos, em particular também as procissões de cada um destes dias. Eu pedi-lhe também para falar um bocadinho de cada uma delas, do seu significado, naturalmente.
Quarta-feira Santa temos o cortejo bíblico que São Vítor organiza e que evoca toda a história da salvação no Antigo Testamento, até Jesus, isto é, se depois vamos evocar todo o mistério da paixão, da morte e ressurreição, a quarta-feira ajuda-nos sobretudo a ter esta perspectiva de toda a história da salvação, desde a criação até à redenção em Jesus Cristo. Depois, claro que esta procissão ou este cortejo bíblico nasce de uma anterior procissão que acontecia em Sábado Santo, que era a procissão das dores de Nossa Senhora, onde o quadro da fuga para o Egito e, portanto, Nossa Senhora transportada pela burrinha era talvez o quadro mais bucólico e daí que lhe tivesse dado o nome. Com a revisão litúrgica, portanto, a Vigília Pascal vai assumir a importância do Sábado Santo e esta foi uma forma que a paróquia de São Vítor encontrou, e muito bem, de recuperar algo da sua tradição ou da sua história, mas tornando-a hoje muito importante e muito válida para o presente e para o contexto que vivemos. Portanto, Quarta-feira Santa é sobretudo a evocação de toda a história da salvação. Quinta-feira Santa, de manhã, temos a celebração na Catedral do Sr. Bispo com o seu presbitério, sinal da unidade da Igreja, evocando também a Eucaristia e a instituição da Eucaristia como legado que é deixado à Igreja. Da parte da tarde, o momento do lava-pés e, portanto, esse gesto também muito, muito significativo, que é Jesus que coloca a toalha à cintura e que tem este gesto de se ajoelhar, de se baixar ou de se despojar de si próprio para lavar os pés dos discípulos. Seria ao contrário no contexto cultural da época, como se calhar também dentro dos nossos dias de hoje. Mas é sobretudo este sentido da vida como dom, como doação e como serviço que Jesus deixa como exemplo. E, portanto, neste dia em que soa muito uma palavra ou uma frase, uma expressão de Jesus que é "fazei isto em memória de mim" relativamente à Eucaristia, a Igreja entende-o também como este gesto do serviço e do amor que hoje somos chamados a fazer também na memória, não apenas na evocação do passado, mas tornando Cristo hoje presente e reconhecendo hoje presente naqueles a quem servimos. À noite, a procissão que fica a cargo da Irmandade da Misericórdia evoca, sobretudo, o julgamento de Jesus, não é? E a condenação. Daí a expressão "Ecce homo" ou "Ecce homo", depende da pronúncia latina, mas que diz "Eis o homem", é a expressão de Pilatos que o apresenta à multidão para ele ser condenado. E, portanto, é também toda essa densidade de Jesus que é preso, que é julgado e que é condenado à morte e que é levado para o Calvário, que é celebrado como uma catequese viva nesta procissão de Quinta-feira Santa. Sexta é sobretudo o dia da paixão e da morte de Jesus. Há dois momentos grandiosos que são talvez os mais participados. Na Catedral é a celebração da paixão e da morte de Jesus, a adoração da cruz como sinal de amor. E, portanto, voltamos a encontrar esta referência de Jesus que assume em si todas as cruzes, mas que nos convida também a nós a vivermos um pouco esta dimensão de Sireneus e de reconhecendo as nossas cruzes, as possamos confiar a Ele, mas sobretudo nesta atenção aos irmãos e sobretudo aos mais frágeis, àqueles onde Ele, que estão nas periferias de todo o género e onde aí devemos também encontrar presente e, portanto, a levarmos também sentido redentor a todas essas situações. Às 3 da tarde é essa grande celebração na Catedral, vivida com muita intensidade, com muita profundidade espiritual. À noite, de novo, saímos à rua com a procissão do enterro do Senhor, que é marcada sobretudo pelo silêncio, que não é um silêncio de morte nem de derrota, mas eu julgo que é um silêncio que fala muito mais que muitas palavras e, portanto, é também este tempo interior que nos é dado viver também com esta experiência da procissão.
Muito bem. Naturalmente, depois no sábado e domingo, obviamente, aqui também vivemos momentos muito intensos, penso eu, no sábado, como já há pouco o Sr. Cónugo referia, portanto, a Vigília Pascal.
Não é assim? Grande celebração, não é? É o Aleluia, é a música, é a cor, é o canto, é a luz, porque é a mãe de todas as liturgias, com quatro momentos bem referenciados, desde logo o chamado Lucernário ou a Luz, com o Círio Pascal, reconhecendo em Jesus a luz do mundo, isto é, aquela luz que, através da qual nós somos chamados a discernir a vida, o tempo e a história que vivemos. Depois, um segundo momento é, sobretudo, a da escuta da palavra, que é mais abundante, portanto temos mais leituras que o habitual na Eucaristia, porque evoca os principais momentos da história da salvação, como fazemos em quarta-feira, de uma forma mais alargada no cortejo bíblico. Depois, e para reconhecer que a grande maravilha operada por Deus é a ressurreição. O terceiro momento é a liturgia batismal, porque a Vigília Pascal é a grande celebração do batismo. Hoje, por questões familiares e de outra ordem, mesmo social, acabamos por encontrar outras horas, outros dias, mas é verdade que muitas das nossas comunidades ainda mantêm, e eu terei também essa graça de celebrar nas minhas comunidades, a vigília com a celebração do batismo. E portanto toda esta ritualidade também que nos fala de Cristo como a água viva, a fonte de onde brota a vida em plenitude, em eternidade, concluindo depois novamente com a liturgia eucarística ou a comunhão.
Muito bem, e naturalmente domingo, o domingo da alegria, onde Braga vai poder naturalmente ter, como todas as localidades do país, obviamente, mas haverá a missa solene, naturalmente, sim. E a tradicional visita pascal, não é?
Exato,
assim?
Exato. Aí já não é em todo o país, não é? Muito mais nosso do norte, de facto.
É verdade, é verdade.
E o centro também, mas o Minho, sobretudo, o Minho vive o dia de Páscoa com esta tradição muito peculiar dos compassos pascais, que nascem sobretudo desta bênção que é evocada sobre cada família. Portanto, não, havia esta tradição, ou melhor, esta obrigação, mas tradição, esta obrigação de que o pároco visitasse as famílias e as abençoasse, e nós encontramos no compasso pascal esta forma muito peculiar de viver este preceito, que é de todo fundamental, né? Levarmos a bênção do ressuscitado a cada família, a cada pessoa, encontrando-nos não apenas na casa de Deus, que é a igreja, como fazemos cada domingo, mas indo também ao encontro da casa, ao lar de cada família. Por isso, esta expressão da alegria, da festa, que se mantém ainda em todas as nossas comunidades.
Muito bem. Em paralelo, naturalmente, com todos estes momentos marcantes de fé, haverá outros, penso eu, desde logo, o Laus Perenne Quaresmal, que tem vindo a decorrer com a exposição de Santíssimo por diferentes igrejas da nossa comunidade. Penso também que haverá outras iniciativas previstas para o dia 30 de março, com a apresentação de um livro, não é assim?
Sim, sim.
Eu pedia precisamente ao Sr. Cónugo para nos falar um bocadinho destas outras atividades que integram o programa da Quaresma.
Sim, nós este ano contamos já está na Capela Imaculada desde meados de março, uma exposição de um autor italiano muito conceituado, Pavanello. Aliás, o ano passado esteve também presente no nosso programa, num tríptico entre a Zet Gallery, o Museu Pio XII e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. E este ano acolhemos uma nova obra dele, desde essa altura, que nos fala sobretudo dos pecados capitais. Entretanto, temos a apresentação deste livro de Monsenhor Mário Rui, que aborda também, numa linguagem muito contemporânea, aquilo que nós evocámos através da teologia, da espiritualidade cristã, relativamente a esta temática. No dia 30, para além da apresentação desse livro, temos sobretudo uma mesa redonda que conta com três intervenientes e que procura abordar muito esta dimensão do pecado capital da gula, não apenas numa visão imediática ou apenas gastronómica, mas muito mais de uma forma plural. E por isso temos connosco um gastroenterologista, portanto também um médico que fará essa abordagem. Temos também o nosso bispo auxiliar, Dom Nélio Pita, e teremos também uma abordagem a partir sobretudo da literatura e da filosofia com o engenheiro José Teixeira. Uhum. Penso que será um momento muito, muito interessante, para o qual também convido os nossos ouvintes a estarem presentes. Uhum. É a entrada gratuita, é na Capela Imaculada, portanto permitirá poderem contemplar a exposição que está patente, mas também este momento que acredito será uma reflexão muito oportuna.
Para além disso, penso que haverá outros momentos, portanto é tradição haver também nesta altura concertos, penso eu assim.
Sim, esta próxima semana já tivemos alguns, inclusive uhum. sexta-feira passada com a Santa Casa da Misericórdia, mas temos agora na segunda-feira, como é habitual, o concerto na Igreja de Santa Cruz, organizado pela Irmandade de Santa Cruz, e depois na terça-feira o concerto na Catedral. E aí termina a dimensão cultural, que procura sobretudo abrir-nos e preparar-nos para a celebração espiritual, e na quarta já começamos com toda a força a essa dimensão mais celebrativa.
Muito bem. Penso eu também que a Comissão das Solenidades da Semana Santa teve também cuidado pela inclusão, na inclusão e na sustentabilidade, não é assim?
Sem dúvida. Nós tivemos na última edição, portanto em 2025, tivemos a oportunidade de uma empresa que se ofereceu para fazer um estudo de impacto ambiental, o primeiro talvez pelo menos conhecido neste género de eventos, chamemos deste modo para nos entendermos, que de facto nos indicou uma pegada ecológica muito baixa. Não temos consumos a esse nível ou sobretudo produção de resíduos ou de outro género muito diferente do habitual na cidade. O grande impacto até é mais sobretudo quem nos visita de fora e faz a viagem por meio aéreo, aí não temos muito
como contornar.
Claro. De algum modo tivemos algumas preocupações, continuamos a contar com a colaboração dos transportes urbanos de Braga desde há muitos anos a esta uhum. parte, com carreiras especiais, a preços especiais, portanto procurando uma cobertura mais alargada, e fica aqui o convite a que procuremos usar os transportes públicos, é muito mais prático e será muito mais ecológico. Ao mesmo tempo também estamos em contacto com a CP, a ver se ainda conseguimos também que todo quem nos visita do Alto Minho, Viana, mas também da Zona Porto, Zona Centro e Lisboa, que também é um número significativo apontado por esse estudo, possa usufruir ou ter condições especiais para nos visitar e favorecer uma vez mais os transportes públicos. Na área da sustentabilidade, porque não queremos apenas mitigar, queremos ter um contributo positivo, este ano também lançamos essa campanha com a Confraria do Bom Jesus na plantação de árvores, para que Bom Jesus, que é o pulmão, de alguma forma um dos pulmões da nossa cidade, possa continuar a ser cuidado e possa ter uma capacidade cada vez maior.
Muito bem.
Na área da inclusão, gostaria também só, temos este ano pela primeira vez a Via Sacra com o IRIS, que é o Instituto de Reabilitação e Inserção Social. Não é apenas, porque hoje nós gostamos muito de falar da inserção ou da ecologia, bom, não é por essa razão. Para nós, muito para além disso, esta preocupação com a sustentabilidade é que, numa perspectiva cristã, a obra da criação e a obra da redenção são uma mesma iniciativa de Deus, e portanto nós não as conseguimos desligar, não é? E portanto este cuidado com a casa comum não é apenas para deixarmos o que nos foi dado como herança, e portanto não nos satisfaz apenas termos aqui um contributo zero, mas é termos um contributo positivo. Da mesma forma, em relação à inserção, nós fazemos muito a Via Sacra, os passos, os caminhos da Cruz de Jesus, mas também isso deve ser um convite para nós reconhecermos a Cruz nos nossos caminhos, onde ela está. E, portanto, o grande princípio da fé cristã está no facto de nós reconhecermos Jesus Cristo presente na outra pessoa de um modo ainda particular ou preferencial, se quisermos, naqueles que sofrem. Por isso o Papa Leão XIV dizia que os pobres nos evangelizam, não porque nós precisamos da pobreza, mas é neles, naqueles que sofrem, naqueles que passam alguma dificuldade, neles nós podemos encontrar o próprio Jesus presente e, portanto, encontrarmos com o próprio Cristo.
Sem dúvida. Senhor Cónego, naturalmente as procissões são momentos também de muita afluência de pessoas. Houve, penso eu, este cuidado em preparar tudo para que essa afluência pudesse correr da forma mais, enfim, mais fluida, desculpa a expressão, possível. Eu pergunto-lhe quais são as expectativas para a Semana Santa deste ano.
Nós não fazemos, na preparação não temos muito. A única
preocupação
que temos é sobretudo a preocupação do tempo, né?
Claro.
Ou da meteorologia, que se prevê que esteja favorável, porque é sempre também um dos condicionantes a que as pessoas saiam de casa e nos venham visitar. Mas acreditamos, pelos sinais que temos, que a participação da comunidade bracarense continuará como é já a panagem dos últimos anos, não apenas nas ruas, mas na participação das procissões, no voluntariado, enfim, em tantas outras iniciativas. E as indicações que temos também a nível de turismo é que dos visitantes prevê-se que se mantenha, ou até relativamente ao ano anterior, possa ainda crescer um pouco mais, como digo, porque temos outras condições climatéricas, já com estes 15 dias de antecedência, e tudo isso acaba sempre por ter a sua influência. Para nós o importante é que quem aqui está ou quem nos visita possa fazer a experiência da Semana Santa e possa celebrar connosco a Semana Santa, não apenas na preocupação pela dimensão espiritual, mas também naquilo que são as questões da segurança e do ambiente que vamos proporcionando. Daí que já há algum tempo esta parte estamos também a trabalhar numa parceria muito próxima com a Proteção Civil Municipal, com as forças de segurança, com as forças de socorro, portanto com todas estas entidades. Aliás, nós fazemos sempre praticamente dois encontros deste género. Um após a realização da Páscoa e da Semana Santa, para fazermos a nossa avaliação, partilharmos entre nós o que correu bem, quais são aspectos que podemos ainda potenciar, enfim, toda essa avaliação, que depois resulta numa reunião sempre um mês e meio antes da Semana Santa, onde de facto são estabelecidos os protocolos, onde são estabelecidos os meios de socorro, portanto toda a localização, toda essa área que agradeço de facto muito, porque nós não conseguiríamos dar resposta sequer nem preparar, mas contamos sempre com a participação de todas estas entidades de socorro, da segurança e municipais que nos dão esse valioso contributo para que quem vem a Braga possa vir em todas as condições de segurança e possa ter não só apenas possa ter o acolhimento, como também a informação e a assistência que necessita.
Muito bem. Por fim, num ano marcado por muitos conflitos como este que estamos a viver, naturalmente, e sendo este um dos momentos mais intensos da religião católica, eu perguntava que mensagem é fundamental transmitir para todos os que nos ouvem.
Eu diria que, sobretudo, nós precisamos destes momentos como as celebrações da Semana Santa e da Páscoa para nos fortalecermos interiormente e vivermos este espírito ao longo de todo o ano. Porque há questões que... Bom, eu enquanto crente confio a Deus para que vá tocando os corações de quem governa, para que perceba que a guerra ou o mal nunca vencem absolutamente nada.
Claro.
São geradores de guerra e de mal. O único vencedor no meio disto tudo, sejamos crentes ou não, será sempre a fraternidade e o amor universal. Esses sim são capazes de vencer, de construir, de edificar, de nos elevar e nos levar mais longe. E esta é a grande mensagem pascal, não é? Esta é a grande mensagem pascal da vida, que é mais forte que todas as formas de morte, e do amor que é capaz de ser e deve ser a última palavra para todas as formas de maldade. E nós estamos a ver todos estes conflitos, todas estas situações que acabam por perturbar e destruir e ferir um mundo ou um planeta onde nós podíamos coabitar perfeitamente bem, com tudo o que temos necessário para todos terem uma vida em dignidade, porque encontramos isso também neste planeta que nos é dado habitar, e enfim, ao lado também de muitas luzes e de tanto bem que é gerado e vivido mesmo nesses contextos, né, que surgem de guerra, etc. Vemos também diariamente exemplos de pessoas que são muito mais fortes que esse primeiro sentimento negativo e que vão construindo sinais de esperança, não é? Agora, o importante é que não nos fiquemos ou não nos comova apenas o que se passa longe de nós, como se fôssemos meros espectadores, e percebermos que noutra dimensão, às vezes, que nem sempre também é fácil perceber, porque lá está, nós somos capazes de observar num primeiro momento grandes obstáculos e às vezes ao nosso lado pequenas situações podem nos passar despercebidas, não é? Mas este olhar atento e fraterno que nos faça também ver ao nosso redor situações onde podemos ser esses sinais de esperança também hoje.
Muito bem. Muito obrigada, Cónego Avelino Amorim, pela sua presença, pela sua partilha. Vamos agora falar com o Sr. Padre Sérgio Torres, da Paróquia de São Vítor, entidade organizadora de um dos momentos mais esperados por católicos e visitantes. Falamos do cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo, procissão de Nossa Senhora da Borrinha, mais comumente conhecida assim. Sr. Padre Sérgio, esta procissão é organizada desde 1998 pela paróquia e pela Junta de Freguesia São Vítor. Eu pedi-lhe para partilhar com os nossos ouvintes o seu significado.
Para nós é uma grande alegria podermos partilhar também isto e poder explicar às pessoas este grande momento também da celebração da Semana Santa em Braga. Podemos também contribuir para o enriquecimento de todo o património que é religioso, que é cultural, que é vivencial e que é fazer parte também da vida desta cidade de Braga. A procissão da Borrinha neste formato atual, desde, como disse, 1998, sofreu uma grande remodelação em relação àquilo que vinha de alguns séculos anteriores, em que o contexto e a própria forma da procissão era diferente. Quando fizeram esta remodelação, decidiram que ela deveria ter um conteúdo mais bíblico. E por isso nós costumamos dizer que esta procissão é uma espécie de catequese ambulante. Em vez de vermos alguns quadros bíblicos, como vemos nos grandes filmes assim, mais épicos, como aqueles dos Dez Mandamentos, de Moisés a atravessar o Mar Vermelho, fazemos-lo com as pessoas, não só da paróquia de São Vítor, mas de muitas outras paróquias e comunidades, até às vezes de fora de Braga, que também querem participar. E em vez de representarmos isto num palco, onde iriam passando cada um destes quadros, que são grandes momentos, aquilo que nós chamamos a história da Bíblia, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, em vez de fazermos isto de uma forma, como disse, ou cinematográfica ou mais teatral num palco, fazemos com todos os nossos corpos, com as roupas que as pessoas vestem, fazemos pelas ruas da cidade. E o objetivo é no fundo este, é pegar nos grandes momentos aquilo que nós chamamos na nossa catequese católica a história da salvação, que engloba tudo aquilo que é o Antigo Testamento e todos esses momentos, sobretudo as narrativas mais fundantes, mais importantes, momentos e episódios que são mais marcantes e que se calhar no imaginário ou no coração ou mesmo na fé de muita gente que vai assistir, também são já conhecidos, são feitos por nós, como disse, por muita gente, porque já temos praticamente neste momento a procissão cheia, falta exatamente uma semana para termos a procissão e já temos tudo cheio. Portanto, é bom sinal de que também as pessoas continuam a sentir-se tocadas, não só por ver a procissão, sabemos que habitualmente são milhares de pessoas que assistem, mas também aqueles que a querem incorporar participando em cada um dos seus quadros.
Muito bem. Aliás, a minha próxima questão era precisamente esta, se consegue estimar o número de pessoas que normalmente estão envolvidos neste grande momento.
Nós, de uma forma geral, podemos ter uma estimativa, embora, como disse há pouco, nem todos os quadros são, digamos, diretamente a responsabilidade da Igreja de São Vítor. A paróquia é maior só que a Igreja de São Vítor, refiro-me concretamente a Montariol, que também faz parte da paróquia de São Vítor, mas que é um convento franciscano, portanto tem a sua própria identidade e o seu próprio trabalho, mas que também organiza quatro quadros. eles fazem parte, como nós, e como a Junta de Freguesia, da Comissão da Procissão da Borrinha, portanto estamos perfeitamente aliados e integrados uns nos outros, mas há números que nos ultrapassam, portanto eu não sei quantas pessoas é que vêm daí, mas estima-se, se calhar umas 600, se calhar juntando também com as crianças da catequese que temos aqui na paróquia, se calhar entre umas 600, 700 pessoas como figurantes, claro que depois entre bandas de música, entre autoridades, etc., o número torna-se superior.
Claro, muito bem. Perguntava também, que percurso vai ser feito? Portanto, se conseguirá aqui partilhar os vários locais por onde irá passar?
Sim, essa é uma boa pergunta, até porque tenha surgido, e também agradecemos esta entrevista, porque assim também podemos esclarecer os vossos ouvintes, porque têm surgido muitas dúvidas, uma vez que a Igreja de São Vítor está já há cerca de 6 meses completamente fechada para obras de restauro total e integral, mesmo por dentro e por fora, que algumas pessoas têm perguntado então como é que vai ser a procissão, onde é que vai sair. A procissão vai sair do sítio habitual, que é do escadario, digamos assim, em frente à Igreja de São Vítor. Portanto, será tudo normal. Nós vamos conseguir dar a volta entre vários espaços que vamos encontrar, ou mesmo aqui em casa, na paróquia, vamos conseguir fazer tudo como é habitual. Portanto, não haverá nenhuma alteração em relação àquilo que é habitual. A única coisa é que o enquadramento serão apenas mais uns andaimes e mais um estaleiro de obras, mas de resto será tudo normal. Portanto, a procissão vai ser aqui da Igreja de São Vítor, encaminha-se sempre na zona da Avenida Central até ao Banco de Portugal, segue até à Igreja dos Terceiros e depois vira para a seguir a passar à Igreja dos Terceiros, creio que se chama Rua Justino Cruz, se não me falha a memória, virará para essa rua em direção à Rua de Souto e depois fará o percurso inverso, vindo já pelo lado daquilo que nós conhecemos como a Casa do Turismo, no princípio da Avenida da Liberdade, pelos congregados, Colégio Dom Pedro V, e regressa à Avenida Central, passando pela Soura Branca e novamente até à Igreja de São Vítor. Portanto, não há nenhuma alteração no percurso, é exatamente o mesmo, e mesmo com esses condicionalismos que temos aqui na nossa Igreja, vamos conseguir mesmo fazer uma grande festa, quer para a paróquia, quer para toda a cidade e para a Semana Santa da nossa cidade.
Muito bem. Perguntava também, para terminar, num momento de muita conturbação a nível mundial, como aquele que estamos a viver na atualidade, estando também a viver este tempo especial, este tempo maior do calendário religioso, eu pedia-lhe uma mensagem para todos que ouvem esta nossa entrevista.
Obrigado também por esse convite, porque acho que é algo de facto de muito importante. Precisamos de mensagens mais positivas. Sempre que a gente abre os olhos ou os ouvidos e todo o nosso corpo para ver as notícias, seja num jornal, seja nas televisões ou redes sociais, aquilo que nos entra pelo coração dentro, de facto, são sempre coisas negativas. Eu convidava a que cada um de nós vivesse esta altura exatamente ao contrário, procurando no meio desta confusão toda sinais de esperança, de bondade e de alegria. Porque se calhar, ainda que estas coisas também nos afetem, não só no bolso, porque também afetam com preços de combustíveis e coisas que se virão a seguir, mas também nos afetam emocionalmente, na nossa relação, na compreensão do que é o ser humano no meio deste mundo. Se a gente pensar e olhar para trás, muita gente morreu por causa do Império Romano, por causa do Império Otomano, por causa de tantos impérios, e afinal essas coisas todas desapareceram. E este mundo vai ser igual, portanto, anda a gente aqui a matar-se uns aos outros, por impérios que vão terminar, por governantes que daqui a meio de anos já não vão estar cá, e estas coisas não fazem sentido, nem será a forma de nós olharmos uns para os outros. Por isso o convite que eu fazia era olharmos, se calhar, com um sinal de esperança, mesmo para a vida que é tão transitória, às vezes pensamos que ficamos cá eternamente e não ficamos, para a vida que é transitória, para aquilo que de facto vale a pena nesta vida, porque estas coisas que estamos a fazer uns aos outros por este mundo fora não servem para nada. Como disse, olhamos para a história, e é isso que aprendemos da história, é que tanto, até o nosso próprio Império Português, tantas coisas que nós fizemos, construímos, se calhar matamos, para quê? Desapareceu tudo, não existe nada, as configurações dos mundos de hoje são completamente diferentes, e portanto, qual é o sentido disto tudo? O meu convite seria este, que então, durante esta Semana Santa, mesmo que possa não ter para alguém uma conotação muito religiosa, mas que tenha pelo menos este traço de esperança, que é aquilo que nós vamos fazer também com as crianças da nossa catequese, que é a proposta da nossa Arquidiocese de Braga, que é o Jardim da Esperança, ou seja, que olhemos para outros sinais que estão à nossa volta e que possam ser a nossa maneira de vivermos este tempo também de Páscoa de uma maneira mais feliz, que é estarmos atentos a tudo que pode ser nas nossas vidas, sinais de esperança, de coisas boas que estão a acontecer, de gestos de bondade que encontramos e da alegria que todos podemos levar uns aos outros, porque se calhar o mais importante é isto, o resto tudo passará. E a única coisa que enche os nossos corações será certamente isto, encontrarmos esses sinais de esperança, de bondade e de alegria.
Muito bem. Senhor Padre Sérgio Torres, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha.
Obrigado eu pelo convite.
Muito obrigada. Dr. Bernardo Reis, provedor há 23 anos da Santa Casa da Misericórdia de Braga, fala-nos da organização da procissão do Sr. Ecce-Homo e de toda a sua envolvência.
Esta procissão da Quinta-feira Santa, como se chama, é a procissão do Ecce-Homo, ou ex-homem, ou também do Senhor da Cana Verde, não é verdade, também que é conhecido como Sano, ou então também das Indoenças. Esta procissão tem um reporte ao século XVI, não é, Idade Média, não é verdade, 13. E essa procissão era uma procissão icónica que percorria as ruas da cidade de Braga ao tempo, não é verdade, e a partir daí, onde havia o silêncio, onde havia também depois, começava as matracas e havia os fogaréus. E porquê? Os fogaréus, como sabe, não havia luz, eram colocadas pinhas em cima nos fogaréus, acendiam-se e, portanto, iluminavam. E, ao mesmo tempo, também as matracas que chamavam as pessoas para a procissão e, ao mesmo tempo, entendia-se que realmente era uma maneira das pessoas que pecaram para fazer a sua penitência e realmente virem realmente perante Cristo, não é, fazer a sua penitência e realmente dar uma ideia do que realmente é fé dentro da Igreja Católica. Essa procissão foi-se tendo um desenvolvimento progressivo ao longo dos anos. Fizemos foi em 13 quadros alusivos exclusivamente à procissão e à procissão com o título Eis o Homem, não é verdade? E tivemos ainda a particularidade de mandar fazer bandeiras das misericórdias, não é verdade? E introduzir as 14 obras das misericórdias também nessa procissão, que fazem parte também. Além disso, também quadros alusivos a esse período pascal, a esse período da quaresma, também procuramos introduzi-los. E, ao mesmo tempo, ela, como sabe, começa com a banda, termina com outra banda e, ao mesmo tempo, tem uma série de pessoas e à frente com os fogaréus e os matracas e depois também encerra com os fogaréus e com os matracas. E há uma grande adição. Mesmo digo que pessoas com uma certa formação e certa projeção dentro da cidade, ou irmãos ou não irmãos, que gostam de aderir a esta procissão. Esta procissão é uma procissão que ao longo da cidade é um silêncio absoluto. Em média, ultimamente, assistem a ela com máximo silêncio e com máximo respeito entre 100 a 120 mil pessoas, não é verdade? E é uma procissão que tem outra característica, não tem custo, não é verdade? Termina, fecha com o andor, só leva um andor, que é o Senhor do Ecce-Homo, e depois atrás vai geralmente um bispo, e depois vai o provedor da Misericórdia de Braga. Ultimamente convidámos também o de Santa Cruz, não é verdade? E os dois capelães, Santa Cruz e da Igreja e da Misericórdia de Braga, não é? E, portanto, encerra e depois atrás a respectiva banda, não é verdade? Portanto, isto tudo deu uma projeção enorme e nós, ultimamente, a projeção do Senhor Ecce-Homo é realmente está muito bem programada, está bem planeada. Temos uma comissão de várias pessoas, não é, que realmente a preparam a devido tempo para que ela seja, tenha a projeção que deve ter.
O provedor da Misericórdia, Dr. Bernardo Reis, também fala da participação da instituição nas cerimónias da Sexta-feira Santa.
A posição do Eterno Senhor para nós também é uma referência. Quer nós, quer a Irmandade Santa Cruz, enquadrámo-la a posição do Eterno do Senhor. E, porque, como sabe, é organizada pelo Cabido da Sé e sai da Sé, realmente, da Sé de Braga. E nós englobamos com irmãos, não é verdade, com bandeiras e, portanto, fazemos parte também dessa posição. Somos um dos conjuntos que a englobam e que realmente dão a grande ênfase, que é também uma a seguir à do Ecce-Homo, é uma das posições de referência também na cidade de Braga e que digo mais, e que tem projetado imenso. Ultimamente a Semana Santa de Braga está a ter uma projeção a nível nacional e ultimamente também criou-se uma rede europeia, não é verdade, das misericórdias, e que, como sabe, que que teve um grande impacto e que qual participam misericórdias de Malta, misericórdias de Itália, misericórdias de Espanha, misericórdias de Portugal, e essa rede também foi lançada mais recentemente pelo Cono Abelino Amorim, e que lhe deu realmente esse impacto e que realmente é uma posição muito importante. Também na sexta-feira santa, nós à tarde, dentro da Sé, onde se realiza o enterro do Senhor dentro da Sé, também participamos na procissão teofórica do Senhor. As cerimónias em que participa o Senhor Arcebispo de Braga, atualmente o Dom José Cordeiro, não é verdade? E organiza-se depois a procissão a passar na Sé, onde se depois vai depositar o Senhor, não é verdade? E nós também participamos nessa procissão, que é se vivermos realmente todas essas situações ligadas à Semana Santa, ter contribuído quer a Misericórdia, quer a Irmandade de Santa Cruz, quer mesmo São Vicente com a procissão da Borrinha, quer mesmo o Cabido com a procissão do enterro do Senhor e outras cerimónias que têm contribuído para dar um grande impacto à Semana Santa de Braga, que hoje é uma referência a nível internacional e a nível nacional.
Hernani Duarte é o presidente da União das Freguesias de Maceminos, Sé e Cividade. Diz-nos que ontem, sábado, decorreu mais uma vez a Via Sacra no Monte São Gregório e que encontrou na sua organização pessoas e grupos entusiasmados, disponíveis e agradados, e que podem sempre contar com a União das Freguesias como parceira da iniciativa.
Este novo executivo tomou posse relativamente pouco tempo. Fomos abordados pelo grupo de Jovens Alvorada e da Artística sobre a realização da Via Sacra. E nós concordámos com os moldes que estavam feitos nos anos anteriores e comprometemos-nos em continuar com a tradição da realização da Via Sacra, dando todo o apoio que compete à União de Freguesias, estando cá para colaborar e, acima de tudo, para que as tradições se mantenham na nossa União de Freguesias. Encontrei um grupo de gente jovem, gente motivada, gente capaz e gente que quer, e nota-se, querem continuar com o legado que tem vindo dos últimos anos, da realização da Via Sacra. Portanto, fazia todo sentido este novo executivo colaborar em tudo que está ao nosso alcance para a realização da referida Via Sacra.
O autarca fala-nos também da Páscoa na Córrega, uma grande e centenária tradição na segunda-feira de Páscoa. Também encontrou uma comissão organizadora empenhada. É um dia de muita animação, com a banda musical de Calvos, encontros de famílias e um momento a não perder, a recolha das cruzes e o rebentamento do Judas.
É uma grande tradição, já uma tradição com muitos anos, em que as pessoas estão à espera sempre da segunda-feira, após a Páscoa, para receberem o compasso nas suas habitações. É uma tradição que o povo da Cóniga quer ver dar continuidade, e esta União de Freguesias cá está para ajudar em tudo, a colaborar com todas as entidades para a realização da Festa da Cóniga, não deixando morrer esta tradição. E foi por mim prometido à organização da Festa da Cóniga, este executivo tudo fará para que esta tradição não deixe de existir. Envolvemos também o município de Braga na realização deste evento, que é um evento, não é um evento da União de Freguesias, é um evento da cidade, traz muito turismo a Braga, é uma tradição muito, muito bonita, e que poucas são as cidades e as freguesias que têm um dia como este de segunda-feira de Páscoa com esta tradição. Estamos todos com o mesmo espírito de colaboração para não deixar morrer esta tradição. O Sr. Manuel ficou muito agradado e está a começar a passar a responsabilidade para gente nova, estando ele, e sempre que ele o quiser e a saúde lhe permitir, colaborar connosco, porque a experiência dele de muitos anos na realização desta festa é uma mais-valia para quem cá vai ficar a dar continuidade a esta festividade. Sim, o momento mais alto é a recolha das cruzes, em que toda a gente acompanha as cruzes e vão cantando até ao local da respectiva recolha. Acho que é um momento mágico, um momento emocionante, em que muita gente se, se emociona mesmo, porque é, como eu digo, é uma coisa diferente que não se vê em muitas cidades, penso que serão mesmo poucas, e freguesias também, e acho que é um momento alto da festa da Cónega, é a recolha do compasso. Vivo com muita alegria, sou habitante da zona da Sé, recebo o compasso desde que resido na residência que tenho, que é na freguesia da Sé. É uma coisa muito diferente, é uma coisa em que se vê famílias que vêm visitar outros familiares que lá residem, porque com a banda da música, com o compasso, como vem, é uma alegria. É o que eu digo, é diferente, as pessoas aderem muito e seria de minha responsabilidade, eu como presidente desta União de Freguesias, deixar morrer esta tradição.
Altura para fazermos um curto intervalo. Até já.
A nossa terra.